Na tua rádio, uma conversa agora com Jorge Limanski, novo chefe-geral da Embrapa Trigo Passo Fundo, porque, na verdade, existe aí uma forte campanha incentivando o nosso agricultor a acreditar, mais uma vez, no plantio das culturas de inverno, principalmente na questão do plantio do trigo. Jorge, bom dia e parabéns para o seu novo cargo, hein? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, obrigado, José, os ouvintes da Rádio Alvorada. Realmente o inverno se aproxima, parte das lavouras estão sendo estabelecidas, o ambiente negocial é bastante promissor, com remuneração do produto final bastante significativa. Há muito tempo não se tinha uma remuneração tão significativa para o cereal de inverno, em especial o trigo, né? E o prognóstico é de que a gente, então, avance na expansão da triticultura aqui no sul do Brasil, tanto para o consumo humano, que é o principal destino do trigo brasileiro, né? Mas também abre-se uma perspectiva, e o ex-ministro Francisco Turra, que é ex-presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, tem contribuído para esta agenda, para manter a competitividade da indústria de suínos, de aves, de proteína animal, né, que também envolve lácteos, em expansão, e que consiga dinamizar ainda mais essa oportunidade que está posta.
Jorge, e aí de que forma vamos fazer para que o agricultor volte a acreditar nas culturas de inverno, hein?
Veja, nós cultivamos no sul do Brasil 15,4 milhões de hectares de cultivos de verão, grãos de verão, soja, milho em especial, né? Tem 1 milhão de hectares de arroz. E nós cultivamos 2,33 milhões de hectares com cereais de inverno, culturas de inverno para grãos, né? Então é uma oportunidade de lógica econômica. Os dados da Cotrijal dizem que o agricultor que cultiva cereais de inverno, ele dilui os custos fixos da propriedade em 11%. Reduz o risco, em tese, né, de apenas ficar dependente de uma safra. O setor cooperativo, que é o mais dinâmico aí no Rio Grande do Sul, em especial, né, também carregar a estrutura de funcionários apenas com uma safra é bastante arriscado, e isso aumenta o conjunto de preços. Um estudo da Farsul, através da equipe do Antônio da Luz, e capitaneado por ele, indica que o Rio Grande do Sul está cultivando 1,09 safras por ano, e se fizer duas safras, isso injeta na economia mais de 12 bilhões de reais. E o agricultor tem tradição em plantar trigo. Nós, na década de 70, 76, produzíamos aí 800 quilos de trigo por hectare. Em 2011, chegamos a 1.800, em 2016, passamos dos 3 mil quilos por hectare em média, né? Temos lavouras isoladas que estão produzindo 110 sacas de trigo por hectare em vacaria, com material BRF Reponte. Neste ano que passou, temos materiais que em 96 produziram 107, 105 e 104 sacas por hectare, ali em Quatro Irmãos, 102 sacas em Mormaço, né? Então existe material, a genética evoluiu bastante. Tem os estudos da Embrapa Trigo, feito em 20 lavouras expositivas em 18 municípios, no ano passado, com o cultivar BRS Bela Joia, mostrando que plantar 40, 60 ou 80 grãos sementes por metro, plantas por metro, vamos dizer, né? A produtividade foi a mesma. Então, eu posso usar esse parâmetro agronômico para esses cultivares mais específicos e reduzir a carga de sementes, tendo o mesmo resultado, E esse dispêndio é menor, eu posso investir em nitrogênio, por exemplo, cada 20 quilos de nitrogênio, isto é, um saco de ureia, menos que isso, representa a possibilidade de ter 1.000 quilos a mais de grão. Então, nós temos o conhecimento tecnológico, temos a área estabelecida, a liquidez assegurada para o trigo, né? A falta de trigo no Brasil, nós importamos 7,2 milhões de toneladas no ano que passou, há uma demanda muito grande da parte da cadeia de proteína animal, vejam, o Rio Grande do Sul demanda 6 milhões de toneladas de milho, nós deveremos produzir até 3 milhões de toneladas esse ano, então, Santa Catarina demanda 7 milhões de toneladas de milho, né? Não produz isso, então terá que importar. E, recentemente, por exemplo, uma empresa importou um navio de 20 mil toneladas de trigo da Argentina para compor ração, certo? Por quê? Porque não tem, o milho está também num preço bastante remunerador para o agricultor, e isso impacta na competitividade do produto final, que é a carne de frango, que são os ovos, que são a carne suína, né, que vai para o mercado internacional e nacional. Então, todos esses aspectos aí sinalizam uma ambiência muito, muito promissora para a expansão da triticultura, ainda num ano com um prognóstico climático de neutralidade, isto é, teremos um pouco de chuva abaixo da normal, o que sinaliza possibilidade, perspectiva, prognóstico, né, de termos, então, um período não agressivo para as doenças e o trigo, então, expressar o seu potencial, que grande parte são acima de 100 sacas por hectare.
Jorge, fala-se muito da necessidade de novas cultivares ou de cultivares mais resistentes às condições climáticas. Como é que estamos nesse sentido hoje, hein?
Veja, nós fizemos ano passado com o BRS Bela Joia, que tem uma excelente sanidade, com apenas uma proteção de fungicida na espiga, normalmente se passa a safra, combinado com essa boa resposta em perfilhamento, eu posso usar 40 plantas por metro linear, isso significa R$ 400 a menos de custo por hectare. Então, nós já temos esses materiais no mercado, certo? Então, o mercado está suprido, sim, com materiais bastante promissores, tanto com materiais da Embrapa como de outros obtentores. A Embrapa prima por este aspecto. Fungicida, herbicida, inseticida não aumenta um grama, um quilo sequer por hectare na produtividade. Eles apenas protegem. Agora, os fatores promotores da produção são uma semente de qualidade genética boa, são uma adubação equilibrada, né? Um solo estruturado, combinado com uma ambiência climática positiva. Esses são oferta de água e insuficiência, né? Então, esses são os fatores mais promotores do crescimento. Mas diria que os agricultores estão muito bem servidos de material genético. Nós temos, por parte da Embrapa, em especial, BRS Reponte, que é campeão de produtividade, né? Adaptando-se em vários ambientes aqui do sul do Brasil. Tem esse BRS Bela Joia, que tem sanidade, produtividade e qualidade industrial. Né? Os outros obtentores também têm materiais. Diria que há uma boa oferta nesse sentido. E, evidentemente, nós aqui da Embrapa estamos trabalhando para oferecer também materiais com essa característica. Sanidade, produtividade, para com um eficiente manejo termos renda líquida, dinheiro no bolso do agricultor e dinheiro circulando na economia dos municípios, né? Porque é muito relevante esse aspecto, José. Veja, um real que aumenta na renda do campo da agropecuária aumenta em 67 centavos a receita do caixa da prefeitura. Um real que aumenta a renda agropecuária, a economia do campo, aumenta em 1,07 renda não agropecuária na cidade, que é o setor de serviços, que é o comércio, que é a prestação de serviços, né? Então, a dinamização da economia passa pela intensificação do uso da terra. Por quê? Porque a gente transforma luz solar em fibras, em alimentos e energia, que é a equação fantástica do mundo, que é a fotossíntese. Então, essa intensificação beneficia todos os elos da cadeia, porque se eu planto trigo, estou movimentando a indústria de máquinas agrícolas, que emprega, seus empregados vão ir na padaria comprar o pão, que por sua vez, para embalar, teve alguém que fez uma planta que deu o papel para embrulhar. Por outra vez, essa máquina de implemento agrícola vai colocar adubo, que teve uma indústria que transformou. Por outro lado, essa indústria para transportar teve um caminhoneiro que teve que levar esses materiais. Então, são todos esses elos da cadeia que são movimentados, né? E por outro lado, quando eu intensifico o uso da terra, eu estou colocando plantas que têm raízes, e isso vai gerar a estrutura do solo que dá estabilidade à produção, né? Cada quilo de planta verde joga mais de 300 gramas de raízes, exudatos, mucilagens para baixo do chão, e isso vai apodrecer com os micro-organismos, gerando poros, macroporosidade, onde vai ter o reservatório de água ideal para a planta se desenvolver bem, porque a planta come pelas raízes, a água entra pelas raízes e os nutrientes também. Então, todos esses conhecimentos existem. Existe oferta de semente de qualidade pelos mais de 100 sementeiros que estão vinculados a esta cadeia de suprimento de sementes. Existe uma rede de comércio que abastece com insumos, seja cooperativa, seja de iniciativa privada. Existe assistência técnica disponível, existe terra disponível, existe produtor capacitado para fazê-lo, tem estrutura de armazenagem e toda a ambiência econômica remete a isso. O Brasil é importador de trigo e o Brasil tem condições de se auto-suprir com trigo e com os cereais de inverno. Então, no meu entender, estão postas as cartas para dinamizar a economia, dinamizar o espaço de comércio dos municípios e efetivamente suprirmos as demandas que nós temos, tanto para consumo humano como para a cadeia de proteína animal, que gera gigantescos empregos, número de empregos aí no próprio Amaral e em todo o espaço do sul do Brasil.
Jorge, além do investimento em trigo, que outra cultura se podia investir e termos aí na frente bons resultados, hein?
Veja, nós temos um aspecto muito interessante, que é do triticale, né? O triticale, ele pode substituir em 100%, por exemplo, o trigo, o milho na ração de animais, né? Certo? Tanto para suínos. E em 88% para aves. Tivemos na semana que passou, o Dr. Francisco Turra participou também, um encontro com a Embrapa Suínos e Aves e mais 32 atores aí do agro, das cadeias de suprimento e de oferta de matéria-prima. Então, foi apresentado este trabalho. Então, o trigo pode substituir em 100%, o milho na ração para suínos e para aves, o triticale pode oferecer também essa condição de 100% para para suínos e 88% para aves, com equivalência econômica, sem perca de produtividade. Então, o triticale tem sementes hoje do setor sementeiro aí para cultivarmos 46 mil hectares e obter aí na ordem de 130 mil toneladas de matéria-prima, se isso for plantado, né, como remuneração é bastante significativa, porque há demanda. Só o setor de aves, de acordo com o presidente da Asgav, o Goulart, diz, olha, para nós dar de comer para os frangos que estão alojados, nós vamos precisar 1 milhão e 100 mil toneladas de trigo, aproximadamente, na hipótese de substituirmos pelo milho, pela deficiência que temos de milho. Então, estou querendo colocar que o ambiente está propício para que haja a expansão dos cereais de inverno. Então, o triticale se apresenta como uma solução também para suprimento da cadeia de proteína animal em substituição parcial ou total do milho, a depender a quem o destino, se é para suínos ou se é para aves. E há um fato que nós estamos trabalhando agora aqui com a Embrapa, uma hipótese não apenas de uma segunda safra no Rio Grande do Sul, isto é, soja e trigo, soja e aveia, milho e aveia, mas nós estamos trabalhando com uma possibilidade da cevada. Estamos no segundo ano de avaliação. Aqui na Embrapa Trigo nós temos material semeado dia 11 de março, já espigou dia 13 de abril, está muito bonito, 32 dias, né? E nós aí com menos de 90 dias teremos então uma safra de cevada. Vamos ver, já deu entre 1.500 e 2.800 quilos, que é uma outra opção, seja para silagem ou seja para grãos, para ração, como uma terceira safra possível. Então trabalhamos com esse cenário, a otimização do uso de cereais de inverno como possibilidade de renda de matéria-prima para a cadeia de proteína animal, mas em especial o trigo para o consumo humano. E uma coisa não é concorrente à outra. Os cereais de inverno não competem com a lavoura de milho, que o estado do Rio Grande do Sul é deficitário, Santa Catarina também. Então são oportunidades que estão postas e penso que os agricultores têm essa percepção e por isso deverá então aumentar a área de cultivos que tem liquidez estabelecida no mercado para essa safra. Diga-se de passagem, na semana que passou, foi citado nessa reunião, já a aquisição de 20 toneladas antecipadas de trigo para suprir essa cadeia de suprimentos. Então, negócios de contratualização antes do plantio já estão acontecendo. Né? A JBS está trabalhando nesse sentido e tem outras agroindústrias que também estão fazendo com isso. Então, há os moinhos que demandam para o suprimento do abastecimento da farinha para o pão, para o biscoito, para a confeitaria, mas há também a possibilidade de a gente utilizar em cereais de inverno na ração no Brasil, aqui no sul do Brasil em especial, né? E há também a vertente estabelecida para a exportação com remuneração que ocorreu no ano que passou, 852 mil toneladas que foram exportadas, dando liquidez, então, para o agricultor, nisso que você colocaste, né? Ter apetite para plantar o trigo nesta safra.
Bom, o Jorge é gaúcho, mas teve uma experiência fora do estado de 25 anos. E eu sei agora que o desafio dele e também dos demais amigos da Embrapa é plantar trigo no Nordeste, um clima totalmente diferente do nosso. E qual é esse desafio, Jorge, hein?
Olha, eu acho que são dois cenários, né? No Nordeste, no Ceará, em Alagoas, são estudos ainda exploratórios, né? Certo? Que vão compor naquele ambiente de 50 metros de altitude, próximo ao mar, em alguns locais mais elevados, Chapada do Arapoti, do Araripe, assim por diante. Mas são estudos exploratórios. O ano passado foi cultivado 75 hectares. Agora, a grande fronteira é o Cerrado, né? O Cerrado, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso, cultivaram no ano passado 220 mil hectares esses estados. Os estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina cultivaram 2 milhões e 120 mil hectares. Nós esperamos que o sul do Brasil, essa região fria, aumente em mais 200 mil hectares esse ano, né? E esperamos que o Cerrado, neste ano e no próximo, aumente em 100 mil hectares de cultivos. Então, o Cerrado brasileiro, com altitude acima de 800 metros, 12% de declividade, até 12%, tem um potencial para a triticultura tropical em 2 milhões e 700 mil hectares, está cultivando 220. São Paulo demanda 1 milhão e 500 mil toneladas de trigo, está cultivando 85 mil hectares e está importando entre 950 e 1 milhão de toneladas. Minas Gerais cultiva 88 mil hectares em trigo, produz aí 220 mil toneladas. Tem uma indústria estabelecida para 600 mil toneladas de moinhos e demanda 920 mil toneladas em trigo. Então, há um espaço grande para, no Brasil Central, a triticultura abastecer esses maiores centros de consumo. E a Embrapa Trigo, junto com a Embrapa Soja, Embrapa Cerrados e o Núcleo Avançado de Trigo Tropical da Embrapa Trigo em Uberaba, está trabalhando para que também a triticultura avance para a nossa autossuficiência. A expectativa é que a gente coloque, nos próximos 2 anos, aí, mais 100 mil hectares. O que, que isso impacta na balança comercial brasileira? 100 mil hectares a mais de trigo no Cerrado, vamos dizer, tirando 300 mil toneladas de trigo, e 200 mil hectares a mais aqui no sul do Brasil, vamos dizer, tirando 900 mil toneladas nesses três espaços. Isso significa 1 bilhão 350 milhões menos positiva na balança comercial brasileira, que impacta esse aumento de área. E esse dinheiro fica no Brasil, não vai para a aquisição do exterior, da Argentina, da Rússia, da Lituânia, do Canadá ou dos Estados Unidos, de onde nós compramos trigo, né? Então, a oportunidade está posta, a Embrapa quer ajudar com materiais, e tem materiais para o Cerrado brasileiro, tem materiais aqui para o sul do Brasil, junto também com outros obtentores, para somarmos esforços com as associações de agricultores, com o setor cooperativo, com as empresas de insumo, com as empresas que fazem o agro, num esforço conjunto, coletivo, porque isso faz bem para o Brasil. A autossuficiência gera dinheiro, gera renda, gera habitabilidade, gera bem-estar, com dinheiro circulando na economia. E o agro é a grande vantagem comparativa do Brasil. Então, a Embrapa quer estar presente e tem também em vocês, José, na rádio, nos jornais, nas revistas, televisão, os meios de comunicação para a gente poder dialogar e mostrar esta oportunidade. Evidentemente, a escolha, o ato voluntário de plantar é do agricultor, mas a gente tem que, pela responsabilidade pública que temos, dizer, há uma grande oportunidade neste inverno para ser aproveitada pelos agricultores, e a triticultura cereais de inverno, sim, oferece possibilidade de remuneração, tanto para o consumo humano, quanto para a cadeia de suprimento de suínos e aves, como também para a produção de leite a partir de pastejo de trigo, pastejo de triticale, de aveia, ou então de silagem de triticale, de trigo e de aveia ou outros materiais, né? Então, são oportunidades, ou também como o próprio grão para a ração. Então, está posto esse cenário e a gente espera, sim, a ampliação. E a Embrapa Trigo, onde tiver possibilidade de ser parceira, naquilo que lhe cabe, que é produzir genética com qualidade, sanidade, produtividade e um manejo eficiente, nós trabalhamos nisso, mas onde puder contribuir com todos os elos da cadeia, sejam públicas e privadas, gostaríamos e queremos estar presentes.
Jorge, você acaba de assumir a chefia da Embrapa Trigo Passo Fundo. Qual é o seu desejo daqui para frente, hein?
Nós temos desafios. Por exemplo, a expansão da triticultura no Cerrado brasileiro, que acabei de falar, tem um gargalo, que é a doença da Bruzone, que limita a expansão. Estamos, então, trabalhando com a pesquisa, intensificando os estudos para a solução deste problema. Temos também, nesse espaço do Cerrado brasileiro, o desafio do calor e da seca, né? Passam 5 meses sem chover, e nós temos que aproveitar a água que tem no solo. E isso, então, passa por genética que vem sendo trabalhada para materiais que sejam mais resistentes à seca ou calor. Então, essas duas variáveis são objeto da pesquisa e que a gente, então, dominando, em especial a Bruzone, amplia seguramente a área de cultivo de cereais no Brasil central. E aqui no sul do Brasil, a região fria do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, quais são os dois grandes desafios? A giberela, que é uma doença em especial que dá na espiga e que faz perda de qualidade e gera as chamadas micotoxinas que depreciam o grão para consumo animal e para consumo humano. E a germinação na espiga, já que em alguns anos nós temos chuva na colheita. E daí o agricultor fica exposto a essa condição de perda de qualidade do grão, baixa muito o pH quando chove e nós não temos a resistência a isso. Então são desafios de pesquisa, são estes quatro desafios. No Brasil central, no ambiente tropical, Bruzone e seca ou calor como resistência no material genético. E aqui no sul do Brasil, região fria, a giberela e a germinação na espiga. São os grandes focos. Agora, em termos de aquilo que já temos em mão, a intensificação do uso da terra, tanto no inverno quanto no verão, planta viva e planta morta permanentemente no chão, fazendo demonstração que é possível nós trabalharmos já três safras durante o ano, seja soja, seja milho no verão, seja cevada, seja trigo ou aveia no inverno, ou triticale. Então, são possibilidades. E o uso também dos cereais de inverno para o consumo animal. Veja, nós temos uma opção fantástica do uso desses cereais de inverno. Eu, com um quilo, todos os materiais, trigo, triticale e cevada, tem potencial para produzir mais de 6 mil quilos de grão por hectare. E isso, então, permite eu converter, usar em substituição ao milho todos esses materiais, trigo 100% para suínos e aves, e o triticale 88% para aves e 100% para suínos. Agora, na silagem, todos esses mais materiais, trigo, triticale e cevada, tem potencial para produzir mais de 10 mil quilos de matéria seca por hectare. Ora, um quilo de matéria seca por hectare em silagem, eu posso produzir, então, 11 mil quilos de leite por hectare, convertendo o trigo silagem para leite. Eu posso produzir 12 mil quilos de leite por hectare com cevada em silagem. E eu posso produzir 13 mil quilos de leite por hectare com o triticale usando a silagem desses materiais. Agora eu também posso usar trigo ou centeio em pastejo dos animais e eles têm todos os potencial de produzir mais de 10 quilos de matéria seca por hectare e eu posso ter de 4, mais de 1.500 quilos de peso vivo por hectare a lotação de gado em pastejo e posso dar de 4 a 10 ciclos de pastejo nesses materiais, isto é, pasteja um dia, dois dias, rapa o trigo ou centeio, bota ureia, aí, um saco de ureia por hectare, 20, 30 dias depois está pastejando novamente. E com gado de corte, cada 6 a 10 quilos de pasto eu posso ter 1 quilo de ganho de peso para o boi. E posso, para cada 1 quilo de matéria seca desse pasto, ter 1 a 2 quilos de leite por hectare. Então, por quilo. Então, veja, esta é uma oportunidade gigantesca que o sul do Brasil tem, que é o Rio Grande do Sul, que tem 54 mil produtores de leite, grande parte em pequena propriedade, o uso desses cereais de inverno para produzir carne, para produzir leite a baixo custo. Pensamos que esse é um desafio e é uma grande oportunidade e nós estaremos intensificando esta demonstração, o princípio da demonstração, para que haja, então, o ato voluntário do uso de cereais de inverno como soluções para fazer dinheiro, com mais lucro por hectare, usando adequadamente a boa agronomia no manejo desses cereais de inverno. É uma oportunidade que está posta e ainda pouco explorada aqui no Rio Grande do Sul.
Jorge, muito obrigado, sucesso, conte com a gente sempre.
Um grande abraço, Zé, um grande abraço e deixo o registro. O ministro Turra é um parceiro, amigo da Embrapa Trigo, amigo do agro brasileiro, que tem sido um exemplo, tanto como ex-ministro da Agricultura, como parlamentar, como ex-prefeito de Marau, como ex-presidente da CONAB, agora presidente do Conselho da BS Bio, presidente do Conselho da Associação Brasileira de Proteína Animal, e um entusiasta, onde tem a mão do ex-ministro Francisco Turra, as coisas acontecem. Ele tem a grande capacidade de articular, tem uma grande capacidade de pensar estrategicamente, sistemicamente, tem uma grande capacidade de fazer acontecer, e eu queria fazer esse reconhecimento público da Embrapa Trigo ao trabalho que ele vem desenvolvendo em parceria com a PASU, em parceria com o governo do estado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do estado do Paraná também. O ministro Turra merece ser distinguido pela sua proatividade. Eu queria, então, deixar também este registro em nome da chefia da Embrapa Trigo. Obrigado à Rádio Alvorada e obrigado a todos vocês que fazem o agro, que faz o Brasil acontecer.